Oi, pessoal, aqui é a Luana Tavares e hoje nós vamos falar sobre a minha experiência estudando fora na Universidade de Oxford. Bom, primeiro eu quero contar para vocês como que foi o meu processo de decisão. Como que eu cheguei ao ponto de decidir? Quero fazer um mestrado em políticas públicas. Bom, eu passei 15 anos trabalhando com gestão pública, mas eu sou formada em publicidade e propaganda, fiz um MBA e diversas especializações em gestão, gerenciamento de projetos, finanças, liderança pública, desenvolvimento de lideranças, né, que era a minha atividade maior dentro da atuação no CLP, no Centro de Liderança Pública, nos últimos 7 anos. Mas eu via que era importante para uma pessoa como eu, que atuava no dia a dia com gestão pública, com gestores de todo o país discutindo problemas, apresentando soluções, pensando políticas mais modernas, mais avançadas, mais efetivas, que eu tivesse essa experiência internacional. Também pensei que seria importante para mim sair um pouco do Brasil, e por isso a gente tem muitos mestrados bons aqui no Brasil, de diversas instituições de ensino renomadas, importantes, mas eu queria muito ter essa experiência fora do Brasil. Porque quando você está fora do Brasil, muda muito, né, a sua perspectiva, você enxergar os problemas dialogando com pessoas de outras realidades, de outras culturas, faz a gente entender melhor, faz a gente pensar soluções de formas ainda mais inovadoras. Então, esse era o meu desejo, passar um tempo fora e também tirar um período, né, depois de tantos anos trabalhando na prática, para estudar os conceitos, para aprofundar nos temas que eu tinha mais interesse. Então, esse é o primeiro ponto para explicar como eu tomei essa decisão, por que que eu fui para fora fazer esse mestrado em políticas públicas depois de tanto tempo trabalhando na administração pública. O segundo ponto foi a escolha da universidade e do meu momento de vida, né? Em que momento eu iria, depois de 7 anos atuando no CLP, em que momento seria o ideal, como sair da organização também foi algo que eu considerei muito para poder tomar essa decisão, e a escolha das universidades, qual universidade eu aplicaria. Bom, eu escolhi, eu me preparei durante 3 anos, gente, 3 anos de preparação. Eu já contei essa história no meu Instagram e muitas pessoas me perguntaram, mas como assim? Sim, 3 anos se preparando. Sim, porque eu acredito que uma decisão como essa seja muito importante ser planejada para que ela dê certo, né? E no final, tudo deu certo, eu consegui fazer o mestrado e eu tenho certeza que esse tempo de preparação prévio, né, e estudar todas as possibilidades, me preparar pessoalmente, emocionalmente, preparar a família, trabalho, financeiramente, foi determinante para que esse resultado acontecesse, né? A aprovação chegasse. Então, 3 anos de preparação. Nesse período foi possível estudar as universidades, os países, né, que têm os melhores cursos de administração pública. A maior parte das pessoas conhece Harvard, conhece Oxford, mas existem outras universidades também que têm cursos de gestão pública, de política pública muito bons, e eu estudei todos eles, mas eu já restringi um pouco a minha busca porque eu queria ir para a Inglaterra. Eu queria muito que essa experiência fosse na Europa, onde eu ainda não tinha tido vivência, não tinha tido oportunidade de conhecer tanto, e sabia que as experiências de gestão pública e das universidades, especialmente as universidades inglesas, era muito rica, né? Seria muito rica para mim, para o meu currículo, para esse aprendizado que eu queria ter. Depois de decidir, então, o momento, né, e me preparar durante esses 3 anos e fazer essa análise das universidades, reduzindo a minha busca no país onde eu queria realmente estudar, eu decidi que aplicaria para 2 universidades, para a Universidade de Oxford e para a Universidade LSE, London School of Economics. Então, eu apliquei para essas 2 universidades e fui aprovada nas 2. Depois decidi por Oxford, que dentre as universidades que tem cursos de política pública, é uma das melhores, né? E hoje, no ranking mundial, ela é a melhor universidade do mundo. Então, isso fez muita diferença no momento de aplicar. E aí, o terceiro ponto que eu queria falar é a minha preparação, né? Muitas pessoas perguntam, Luana, como você se preparou, né? Existem várias exigências no processo de application. Como foi essa preparação sua? Bom, primeiro eu me preparei para aplicar, para prestar, né, o teste de inglês. Eles exigem, né, tanto na LSE quanto em Oxford, mas na maioria das universidades internacionais, eles exigem um teste de proficiência em inglês. Então, foi uma jornada muito muito longa, eu não tinha o inglês perfeito, né, ou fluente ao ponto de conseguir a nota que era necessária, eu estava 1,5 mais ou menos, né, para quem conhece esses testes, o IELTS e o TOEFL são os mais tradicionais, eu decidi fazer o IELTS, eu estava 1,5 abaixo da nota exigida pela universidade. Eu estudei inglês de forma autodidata, a maior parte da minha infância e adolescência, e só fui estudar depois de mais velha, né? Depois dos 20, 25 anos. Tinha um inglês que eu usava no meu dia a dia, como a gente usa aqui no mundo corporativo, né? E nas viagens, nos processos internacionais, conseguia me virar mais para um curso acadêmico, um curso com a exigência, que Oxford e LSE têm, era importante ter essa nota. Foi um processo de preparação de 5 meses, né? 5, 6 meses para o inglês. Então é importante, se você não tem ainda o inglês fluente, você se preparar com antecedência para essa prova. A segunda questão foram os essays, né? Todo mundo tem medo, meu Deus, os essays são muito importantes. Como que eu faço um bom essay? Existem várias formas de você fazer um bom essay, mas o processo de application, ele não é as etapas não são isoladas, né? Todo o processo conta. Então, mais importante do que um bom essay é você pensar como você está contando toda a sua história. Qual que é o propósito que você tem com esse curso? Deixar muito claro o que que você quer fazer depois, né? A sua trajetória até aqui, mas qual que era o seu propósito? E como esse propósito te trouxe até aqui? Para que você, com esse curso, com esse programa internacional, consiga atingir mais espaços, né? Conseguir causar mais transformações dentro da sua área. Então, isso é muito importante, você olhar de que modo você quer ser visto nesse application, né? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu propósito? É melhorar a administração pública, como era o meu caso, né? Melhorar as políticas? Ou se você é da área de educação, é acabar com, enfim, a ausência de creches, né? Ou melhorar a primeira infância, ou erradicar o abandono escolar. Qual que é a sua meta? Isso tem que estar muito claro dentro desse application para que você construa todos os seus essays, personal statement que é necessário para que você aplique e se apresente, né? Todos muito bem amarrados com esse propósito, com esse olhar de onde você quer chegar. Então, esse processo de preparação foi muito importante. Durou quase um ano até eu conseguir de fato enviar toda a documentação e esperar pelo resultado. E a partir daí, finalizando aqui essa etapa, né, de explicar um pouco como foi o meu processo, vem a fase de financiamento. Existem várias bolsas de estudo para quem vai aplicar para mestrados internacionais, então não deixe de conferir, seja qual universidade você escolher. Entre no site, eles têm todas as instituições que, para aquele curso, né, oferecem bolsas. Não deixe de procurar essas bolsas e de entrar em contato com a universidade também para explicar a sua situação. Desde o primeiro dia do envio do application, pode parecer meio distante essa relação com as universidades, mas eles respondem, são muito ativos nesse contato com os candidatos. Então, essas bolsas no Brasil. Uma muito tradicional para quem quer estudar política pública é a Chevening. A Chevening está presente, é uma bolsa do governo inglês para pessoas que vêm de países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Então, muitos dos alunos, meus colegas, eu não apliquei para essa bolsa, eu fui com um patrocínio pela instituição que eu trabalhava e também com meus recursos próprios. Mas é importante vocês entenderem que todas essas bolsas estão à disposição de qualquer pessoa que aplique e que seja aprovada nesses cursos. A Chevening cobre quase todos os cursos, os custos, inclusive os custos de vida vivendo, né, fora do seu país para cursar o mestrado ou o curso que você escolheu no exterior. Então, a Fundação Lehman também possui bolsas, Fundação Estudar para quem tem menos de 34 anos. Então, não deixe de olhar todas essas oportunidades de financiamento, mas não esqueça que a primeira coisa é passar na universidade. Esqueça num primeiro momento se você tem recurso, se você não tem recurso, pense no seu objetivo, pense no seu propósito. Claro que se você pudesse preparar pessoalmente para isso, é ótimo. Mas se você não tem condições de arcar com esse curso, invista o seu tempo no melhor application possível para que você seja aceito e depois, com certeza, você vai conseguir apoio dessas instituições, dessas organizações que financiam os alunos no exterior. Então, esse foi o processo de application. Depois que eu cheguei em Oxford, né, em setembro do ano passado, foi uma trajetória muito, muito bacana que eu vou continuar aqui contando para vocês como que foram as aulas, quais foram os temas que eu mais gostei. Mas eu queria muito focar esse primeiro vídeo no processo de application, porque muitas pessoas têm dúvida. Não tenho inglês, não tenho dinheiro, não sei escrever essays. Se prepare com antecedência, faça a sua reflexão do seu momento de vida, onde você quer chegar, o que te trouxe até aqui, para que você prepare o melhor application possível e que consiga realizar esse sonho de estudar fora, que foi um sonho para mim. No Brasil, vocês sabem que somente 36% dos alunos que se formam em escolas públicas chegam ao ensino superior. Eu sou uma aluna de escola pública que venceu, né, remou contra a maré e conseguiu crescer muito profissionalmente, pessoalmente, mas não tive um mesmo ponto de partida do que muitas pessoas que normalmente aplicam para esses mestrados, né? E sem demérito nenhum, todos têm a chance e todos têm o potencial de chegar lá. Mas para quem saiu de um ponto de partida tão desigual, é muito mais difícil. Então, não desista, porque você consegue sim, tanto estudar para o inglês, passar nessas provas, quanto fazer um bom application contando a sua história e conseguir financiamento para o seu sonho. Parece uma trajetória que é impossível, mas ela pode ser possível. A diferença entre as pessoas que passaram e você é que elas tentaram. Então, não deixe de tentar. E essa experiência internacional, depois de finalizada, né? Hoje eu estou aqui com o meu certificado de conclusão, tive a minha formatura recentemente, foi um processo super emocionante, né? Uma jornada de um ano concluída e que com certeza me capacitou para trazer mais soluções para o nosso país, para pensar formas inovadoras de resolver problemas públicos e de dialogar também com a sociedade que precisa tanto de mais lideranças que tenham essa visão, essa empatia, né, pelo cidadão e que realmente consigam trazer mais soluções para aquilo que é demanda, que é importante para cada um de nós. E também eu percebi o quanto a capacitação e a formação faz diferença na vida das pessoas e na trajetória profissional que elas têm. Hoje no Brasil, mais de 20% dos nossos jovens estão desempregados. E isso se deve não só à pandemia, mas também a um gap, né, a um espaço que a gente tem nas políticas públicas para incentivar a capacitação desses jovens para o novo mercado, para uma economia que mudou completamente nesses últimos 20 anos e que, infelizmente, a nossa educação ainda não consegue acompanhar e formar esse jovem para o mercado de trabalho atual. Hoje em dia, para você ser programador, por exemplo, não se exige mais nenhum tipo de curso. E essa é uma profissão que está crescendo muito, muito. O mundo digital, as profissões dentro dos mercados ágeis, dentro dessa nova economia que está toda na palma da mão do cidadão, né? Está toda dentro do nosso celular, dos smartphones, está dentro dos computadores, ela exige um novo tipo de formação. E para que a gente acelere esse processo, né, reduza esse gap entre a distância que hoje o jovem tem da capacitação, da formação e da empregabilidade, e esse futuro, né, de melhoria, esse futuro de trazer renda, esse futuro de trazer oportunidades, a gente precisa aproximar governo, cidadão e as empresas, para que eles pensem juntos soluções. Nós já temos no Brasil uma série de iniciativas que ajudam o cidadão, ajudam os jovens a se conectarem dentro das empresas, com cursos, formações que não dependem mais de um certificado como esse, né, na Universidade de Oxford, mas que dependem de experiência prática. E é isso que a gente precisa para acelerar esse processo e reduzir essa janela que a gente tem com tantos jovens que estão hoje nem. Não estão na escola, né, não estão nas universidades estudando, não estão trabalhando, não estão procurando e não estão com esperança desse futuro melhor. A gente precisa, de fato, investir mais numa educação profissionalizante para reduzir esse espaço e reduzir esse gap. Os jovens hoje precisam estar conectados com esse novo mercado, com as mídias digitais, com as novas formas de trabalho, as ferramentas que hoje conectam esse jovem com um novo mercado. E é por isso que não só a formação dentro de universidades é importante, mas também a gente pensar essa aproximação, esses programas, né, que unem Estado, cidadão e as empresas. A gente vai falar muito mais sobre isso aqui, trazer iniciativas que estão dando certo no nosso país nessa direção, que envolvem os empresários, empresárias, o governo, cidadãos, iniciativas sociais também que estão olhando para esse tema, para que a gente entenda como chegar lá, como reduzir a distância, reduzir esse desemprego enorme entre os jovens que nós temos hoje no nosso país. Acompanhe aqui no nosso canal os próximos vídeos, as próximas edições que vão discutir esse tema tão importante. E estudando fora, recebendo um diploma, né, de uma universidade tão renomada quanto Oxford, no ensino formal, me fez refletir muito também sobre a nossa educação e olhar iniciativas do mundo inteiro que estão tentando aproximar, acelerar esse processo de capacitação, de formação profissional. No nosso país, para vocês terem uma ideia, mais de 20% dos jovens hoje não estão trabalhando. Entre os desempregados, que se acentuou muito esse número, né, durante a pandemia, os jovens são o maior público. Então a gente precisa realmente pensar formas de aproximar empresa, Estado e o cidadão, esse jovem que procura oportunidades, para que ele consiga se capacitar o mais rápido possível e ingressar no mercado de trabalho para ter um futuro, para que ele consiga se desenvolver e alcançar todos os seus sonhos. É por isso que eu acredito que essa iniciativa de trazer o setor privado para pensar formas de ensino que consigam acelerar, hoje em dia, por exemplo, para você ser um profissional de programação, que é uma das profissões que mais tem crescido, né? Analista de dados, programação, pessoas que atuam com mídias digitais, marketing digital, você não precisa mais de um diploma em Oxford ou numa universidade tradicional. Você precisa de uma capacitação básica para que você consiga entrar no mercado de trabalho. E esse mercado está crescendo muito. Então, eu acredito que é importante a gente investir nesse tema, trazer as empresas, Estado e o cidadão para discutir e pensar juntos essas soluções. Aqui no nosso canal, a gente vai trazer mais iniciativas que estão dando certo no nosso país nessa direção, conversar com empresários, com instituições sociais e com governos também que têm pensado políticas públicas que possam reduzir esse gap. Continue acompanhando aqui, que a gente vai falar mais sobre esse assunto e entender como a gente pode trazer políticas para um futuro que reduza esse gap e ajude o jovem a entrar no mercado de trabalho e perseguir todos os seus sonhos. Bom, então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu espero que ele tenha sido muito útil para você e te ajudado também a entender cada vez mais que o poder está em suas mãos. Até o próximo episódio.